Muito boa tarde, estamos em tempo de informação. António Feliciano vai, para já, dar-nos a conhecer os títulos. Feliciano.
Muito boa tarde. Denúncia do vereador Pedro Marques e de alguns cidadãos. SEMAS não fazem devolução do IVA na altura dos acertos nas faturas. Saúde do Conselho em alerta. Governo quer mudanças que podem obrigar tomarenses a recorrer às urgências de Santarém. Câmara e União do Tomar de acordo. Festa da cerveja vai ser feita. Teremos ainda a nota do dia, hoje com António Ribeiro Mendes.
A Hertz está onde a notícia acontece. Rádio Hertz, porque você tem de ser o primeiro a saber.
Quanto ao estado do tempo para esta terça-feira, céu pouco nublado ou limpo, aumentando temporariamente de nubosidade nas regiões do interior durante a tarde, vento em geral fraco, superando moderado também durante a tarde no litoral, neblina ou nevoeiro matinal e pequena subida da temperatura. Máximas de 20 graus para a Guarda, 22 para Leiria, 23 para o Porto, 24 para Tomar e Lisboa, 25 para Coimbra, 26 para Santarém e Faro, 27 para Castelo Branco e 29 para Évora.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. A denúncia foi levantada por ocasião da recente reunião da Câmara de Tomar por Pedro Marques, vereador dos Independentes, e tem por base denúncias de alguns cidadãos, sendo que a um desses exemplos a Hertz já teve acesso. Os serviços municipalizados de água e saneamento de Tomar não estão a devolver os valores relativos ao IVA nos acertos que são feitos na faturação, numa situação que pode estar a ser lesiva para milhares de pessoas, ou seja, clientes dos SEMAS. A explicação é simples. Os serviços, depois do processo de estimativa e acertos, fazem a devolução dos valores relativos aos consumos, mas não devolvem o IVA aos consumidores. Refira-se que esta situação foi analisada nesta segunda-feira numa reunião da administração dos SEMAS, pelo que é de aguardar que nos próximos dias saiam explicações sobre este assunto, sendo que fonte da autarquia nabantina, confrontada com este problema, admitiu que se confirmarem essas irregularidades, então a Câmara deverá pagar aos cidadãos lesados aquilo que lhes pertence. Aliás, Anabela Freitas, presidente, quando questionada por Pedro Marques, assegurou não ter conhecimento dessa situação e prometeu respostas para breve. A Hertz sabe que um dos cidadãos lesados já denunciou o problema aos serviços de defesa do consumidor da autarquia em outubro do ano passado e está a aguardar por uma resposta desde essa altura. Resta aqui saber quais os motivos que levaram a que um assunto deste calibre não tenha chegado desde logo ao conhecimento da Presidente. Importa então recuperar as palavras de Pedro Marques, que quer saber qual o destino do dinheiro indevidamente cobrado.
Tem a ver com as faturas da água, os acertos das faturas da água e a questão do IVA. Porque o que nós constatamos, e se fizermos uma análise da fatura da água, vemos que quando há acertos, o valor do consumo é abatido, mas o valor do IVA não é. E, portanto, se nós, durante o ano, ponha a hipótese que a pessoa consumiu, foi faturado 60 metros cúbicos, mas houve acertos, por exemplo, de 10. Se a pessoa pagou o IVA dos 60, só devia ter pago dos 50, onde é que esse IVA vai? Se entrega ao Estado, não deve ser entregue ao Estado, porque só foram subitados 50 e, por no total, não foi. Fica nos SEMAS, fica nos SEMAS, é uma retenção ilegal. Se vai para o Estado, é um pagamento indevido. Chamava a atenção para isto porque tem havido muitas pessoas que me têm falado neste assunto. E eu recentemente analisei, e isto claramente é o imposto que não devemos pagar, que estamos a pagar, todos nós. Porque quase todos nós temos acertos. A não ser quem faz aquilo que eu acho que devia fazer, e que eles não fazem, como eu muitas vezes não faço, também não temos sido penalizados por isso, que é de comunicar mensalmente a leitura. Aí não há urgências, mas quando há urgências isto acontece. E se acontece tanto como nós, como algumas situações que eu vi, há aqui um pagamento indevido imposto que não devia acontecer. É dinheiro que é dos municípios, dos consumidores e que vai para algum lado, ou vai para a administração local, fica de alguma forma, ou vai para a administração central e não devia ir. Portanto, chama a atenção.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
O Executivo da Câmara de Tomar irá reunir-se em encontro extraordinário nesta quinta-feira, pelas 11h30, para analisar a preocupante questão em torno da eventual criação do Grupo Hospitalar do Ribatejo, o que na prática significa a junção do Hospital de Santarém com o Médio Tejo. Este cenário, a concretizar-se, poderá resultar na perda de valências dos hospitais de Tomar, Torres Novas e Abrantes em favor de Santarém, nomeadamente as próprias urgências, o que iria obrigar as populações afetadas a consideráveis deslocações. Ou seja, por exemplo, um cidadão nabantino que necessite de ser atendido nas urgências médico-cirúrgicas pode ser obrigado a recorrer à capital de distrito. A ERTE já obteve uma reação de Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar. A autarca, visivelmente agastada com a situação, garante que tudo irá fazer para defender os interesses dos cidadãos e não deixou de lamentar que os eleitos locais se sintam como fantoches em todo este processo.
É óbvio que nos sentimos, foi o sentimento unânime hoje na comunidade intermunicipal, que nos sentimos, permite-me uma expressão, fantoches. Porque apesar de nos ter sido dito na reunião de sexta-feira que nenhuma decisão estava tomada, o que é certo é que confiámos no Ministério há um ano atrás a dizer que nada iria ser feito em relação a esta questão. E referiram várias vezes que nenhuma decisão iria ser tomada contra os autarcas, mas também referiram por diversas vezes que isto é uma iniciativa legislativa muito simples, que basta uma mera portaria, nem a Conselho de Ministros tem de ir, basta uma mera portaria para criar o Grupo Hospitalar do Ribatejo. E, portanto, se quando é necessário, e todos nós autarcas estamos disponíveis para colaborar com qualquer Ministério e, sobretudo, com o Ministério da Saúde, para sejamos territórios atrativos para atrair médicos, que não se faz saúde sem a matéria-prima, também é óbvio que devemos ser consultados e também devemos ser parceiros naquilo que é a reorganização, neste caso, dos cuidados hospitalares de saúde. Ir para a frente aquilo que nos foi colocado na sexta-feira em cima da mesa, e hoje está a haver uma reunião com a comunidade intermunicipal da Alzíria, com os senhores secretários de Estado, a ir para a frente aquilo que nos foi colocado, a população de Tomar está prejudicada. E, portanto, nós estamos cá para defender a população de Tomar.
As garantias dadas pelo Ministério da Saúde há cerca de um ano em torno da não criação do Grupo Hospitalar do Ribatejo podem cair desta forma em saco roto. E isto está a revoltar os autarcas da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, em especial de Tomar, Abrantes e Torres Novas, que foram convocados para uma reunião com caráter de urgência com o Secretário de Estado da Saúde. E desse encontro saiu assim o desejo do Governo em avançar para a criação do referido grupo. Anabela Freitas manifestou o seu desagrado pela forma como o processo está a ser conduzido, acusando o Ministério de não responder a questões essenciais.
Ocorreu uma reunião em abril de 2014 com o Sr. Secretário de Estado sobre esta questão e sobre a implementação da portaria de 2014, 82 de 2014, com todos os presidentes de Câmara do Médio Tejo, onde nos foi garantido de que a portaria não iria ser aplicada nesta questão. Estranhamos que, na quinta-feira, ao final do dia, tínhamos sido convocados para uma reunião com caráter de urgência na passada sexta-feira. Portanto, quem foi convocado foram os presidentes de Câmara de Abrantes, Tomar e Torres Novas. E estranhamos que tivesse sido marcada esta reunião pelo Sr. Secretário de Estado com caráter de urgência com um título de Centro Hospitalar da Alzíria. É óbvio que nos deslocámos à reunião com o Sr. Secretário de Estado na passada sexta-feira à tarde e nos foi apresentada a criação de um grupo hospitalar do Ribatejo, que, recordo, a portaria 82-2014 já o previa, já abria a porta para esta criação, apesar das garantias que nos tinham sido dadas há um ano atrás de que tal não iria ser feito. Ponto 1. Estranhamos a altura, estamos a 3 meses, 4 meses de eleições, estranhamos a altura em que isto foi feito. É-nos apresentado, que não nos é apresentado, nós pedimos que o estudo nos seja facultado. mas a criação deste grupo hospitalar do Ribatejo supostamente está suportado num estudo que foi efetuado pelo Ministério da Saúde. As questões, nomeadamente, que eu coloquei, que têm a ver com as urgências médico-cirúrgicas e a medicina interna, que é aquilo que tem, que nós entendemos, e isto é consensual, no Executivo e na Câmara, nos 7 representados na Câmara de Tomar, que contribuem para que seja a coluna dorsal de uma unidade hospitalar, em relação a esta questão, nada foi respondido, nada foi dito. Em relação ao transporte de doentes entre as várias unidades hospitalares, e sabemos que está a haver problemas no Centro Hospitalar do Médio Tejo no transporte de doentes entre 3 unidades, como é que ficaria o transporte de doentes com mais uma unidade a integrar este grupo hospitalar do Ribatejo? Nada foi respondido. Que distribuição ou que redistribuição de valências é que iriam ser feitas? Se há um estudo, o estudo certamente apontará para uma redistribuição de valências. Nada foi respondido.
E, entretanto, tal também como Anabela Freitas sublinhou, a comunidade intermunicipal do Médio Tejo reuniu para analisar a intenção do Governo de avançar para a criação deste grupo hospitalar do Ribatejo. No comunicado enviado para a redação da ERTS, a SINT manifesta a sua apreensão relativamente ao modo como o processo está a ser conduzido e às pretensões da tutela, bem como às consequências para as populações dos territórios abrangidos. Neste texto, considera-se que uma mudança com o alcance e implicações consequentes da criação do Grupo Hospitalar do Ribatejo pode trazer, não deve ser feito à pressa e sob a pressão da proximidade das eleições legislativas. Em segundo lugar, ainda segundo o comunicado, teme-se pelas implicações clínicas que esta mudança irá acarretar. A dispersão ainda maior das especialidades só fragiliza ainda mais o Serviço Nacional de Saúde do nosso território. A criação do Grupo Hospitalar do Ribatejo afasta potencialmente o centro de decisão na área da saúde relativamente ao nosso território, repetindo o efeito que a reforma da justiça implicou para o Médio Tejo, afastando as populações de um serviço público essencial, sublinha a comunidade intermunicipal do Médio Tejo. E também a conselheira do Partido Socialista já reagiu em comunicado. A ERTS falou, entretanto, com Hugo Costa, presidente do PS de Tomar, que deixou o alerta para aquilo que pode estar em causa.
Tomar está a 80 km de Santarém. É difícil, neste momento, já fazer urgências a 30 km de distância. Imaginemos se a distância for 80 km. É muito difícil. O que temos aqui em causa é a defesa dos cidadãos do Conselho de Tomar. Mas também não só do Conselho de Tomar, porque o Hospital de Tomar, neste momento, é o hospital mais próximo do Conselho de Orém, que é o Conselho com mais habitantes do Médio Tejo, e também do Conselho de Ferreira de Zeza. Estes 3 conselhos juntos representam 1/4 da população do Distrito de Santarém e representam 50% da população do Médio Tejo, não fazendo qualquer tipo de sentido colocar esta população num hospital muito distante, nomeadamente a nível de urgência. Nós estamos muito perto de Leiria, estamos muito perto de Coimbra, não nos interessa que as redes de referenciação, ou seja, em casos mais graves, estamos enviados para Lisboa, é mais próximo para nós e para Coimbra, e obviamente as urgências, se for grande, gera longe, Santarém será ainda mais longe. Esta atitude do Governo, que a Ferreira já confirmou, prejudica o interesse dos pomarenses.
Essas informações apontam então para o facto de concretizar-se esse grupo hospitalar, as urgências deixarem de existir no Médio Tejo e centralizarem-se em Santarém? É isso?
Não temos essa informação, porque o Partido Socialista faz esse alerta, faz um alerta que não deseja essa centralização em Santarém, não deseja que ainda mais as urgências se tornem mais longe de Tomar. O que nós precisamos é que um hospital de Tomar a funcionar e com qualidade, nomeadamente como se interna em Tomar, com urgência em Tomar. A urgência neste momento estar em Abrantes já é difícil para os tomarenses. Imaginemos que ela seja colocada em Santarém. Nós sabemos desde algum tempo, desde 2014, como muito bem disse, desde que foi publicada uma portaria nesse sentido, que o objetivo deste governo seria toda a saúde centralizar-se no Distrito de Santarém, no Hospital Central de Santarém. O Conselho de Tomar é manifestamente prejudicado com esta solução, porque neste momento já não tem uma urgência em condições a funcionar na cidade, não tem a medicina interna a funcionar em condições, tem um hospital que está completamente descapitalizado por responsabilidade de tutela, e ainda por cima agora querem colocar o centro não em Abrantes, que fica a 30 km de distância, mas em Santarém, que fica a cerca de 80 km de distância. E isto é uma solução que não interessa ao Conselho de Tomar.
Rádio Hertz, informação.
vai haver festa da cerveja. Esta realização, que será a 28ª, estava em risco de não decorrer neste ano por falta de consenso entre a Câmara e o União do Tomar, mas foi possível chegar a acordo numa recente reunião entre as duas entidades, na qual participou ainda o Sporting de Tomar, que tem em vista a organização do seu Festival do Frango Assado. Abel Bento, presidente do emblema unionista, em declarações à ERTS, confirmou esse consenso, sublinhando a boa vontade de todas as partes envolvidas no processo. Recorde-se que o dirigente ameaçava mesmo abandonar o cargo de presidente caso continuasse a existir aquilo que catalogou como falta de reconhecimento, mas não foi necessário chegar a tanto. Está assim garantida a festa da cerveja de 31 de julho a 9 de agosto.
Houve uma reunião que tinha sido pedido pelo União de Tomar para discutir com a autarquia a questão da localização. Tínhamos por indicação que a autarquia entendia que não se ia fazer no mesmo local do ano passado. Portanto, como disse, fizemos essa reunião onde também esteve presente o Sporting de Tomar, também como parte interessada, derivada ao Festival do Frango, e apresentámos os nossos argumentos e consciências de parte a parte, da parte das entidades organizadoras e também por parte da autarquia. Acho que houve aqui boa vontade de todos. Foi possível chegar a um consenso e resolver esta situação, que estava com alguma indefinição, e também a verdade é que o prazo estava a ficar muito curto já. E como disse, foi possível, como disse, coincidências por parte das entidades organizadoras, União de Mar e Sporting de Mar, e também por parte da autarquia, foi possível chegar ao entendimento. Portanto, acho que foi bom para todos, para nós, para a autarquia e também para os tomarenses em geral, que vão ter a oportunidade de ter os dois eventos de verão que normalmente têm. Portanto, acho que foi muito importante também neste aspecto.
Faltou a experiência. Foi desta forma que Nuno Domingues, treinador do Sporting de Tomar, justificou a subida falhada à primeira divisão nacional de hóquei em patins. No mano a mano com o Hóquei Clube de Braga, os Leões perderam neste sábado por 6-4, resultado insuficiente face ao empate caseiro a 3 bolas, registado no pavilhão já como Raton. Uma semana antes, o emblema bracarense chegou assim ao escalão maior. Ao Sporting de Tomar fica a sensação do dever cumprido, ainda que a subida não tivesse sido alcançada. Nuno Domingues lamentou a ansiedade dos atletas e disse que a equipa não esteve bem, dando como exemplo os 4 penaltis desperdiçados.
Faltou um bocado de experiência de alguns atletas, faltou também às vezes um bocado de experiência do treinador. Tudo isto num grupo, quando falo num grupo, num campeonato equilibrado, com duas equipas de cima bastante iguais, perdemos onde não devíamos ter perdido, ganhámos aos de cima, não perdemos com as equipas teoricamente mais difíceis, mas depois acabámos por perder jogos em casa e jogos com uma equipa de sua divisão, que nos foram locais. Eu tinha dito que, por exemplo, nos perdemos no entroncamento, não podíamos fazer falta.
Nuno Domingues, treinador do Sporting de Tomar, equipa tomarense que desta forma fica afastada da primeira divisão nacional depois de perder-se neste segundo jogo, segunda mão do play-off diante do Hóquei Clube de Braga, segunda divisão nacional, na qual o Hóquei Clube de Câmara se sagrou campeão depois de bater a Física de Torres Vedras neste play-off. Também aqui a formação da Zona Norte a levar a melhor sobre a equipa que venceu a Zona Sul. E agora avançamos para a nota do dia, hoje com António Ribeiro Mendes.
O mal e o sofrimento atingem-nos na nossa vida cotidiana. Desejaríamos viver plenamente e sempre, mas sabemos que devemos morrer. Contradição absurda e escandalosa. Se a morte de uma pessoa idosa é dolorosa para si e para os seus, situa-se, no entanto, numa certa ordem da natureza. Mas há mortes particularmente insuportáveis, dos jovens em particular. No seu célebre romance A Peste, de Alberto Camus, coloca em cena o debate entre o Dr. Rieu e o padre Panelux, os dois associados dos hospitais na luta contra a peste que atingia a cidade. Um dia, uma criança morre de doença em grande sofrimento. Os dois homens estão à cabeceira da cama. O médico diz então ao padre, num impulso de cólera: "Ah, este ao menos era inocente. Vocês sabem-no bem." O padre afirma então que todos devemos amar o que não podemos compreender. "Não, padre", responde o médico, "eu faço outra ideia da criação. E eu recusarei até à morte esta criação onde as crianças são torturadas." Esta passagem faz-nos lembrar a pobreza, nomeadamente infantil, o trabalho infantil e outros males. Mas também nos obriga a dar a nossa mensagem de esperança nesta época de exames, onde faço votos para que muitos jovens consigam os seus objetivos para gáudio deles, dos professores e das famílias.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E desta forma concluímos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.